E agora no Bazar, um papo com historiador, músico, carnavalesco, foi nosso colega de rádio, querido Guto Borges.
Eva, Eva! E agora vamos conversar com um querido amigo, historiador, músico, tem na pele o carnaval, ama carnaval mais do que nós todos, isso eu te garanto. Claro, já sacou quem é, né? Guto Borges. Como vai você, Guto?
Bem, Túlio, apesar dos pesares, estamos aí, firmes e fortes.
Estamos aí firmes e fortes, com certeza. Ô, Guto, você está com um projeto bacanérrimo, me explica. Eu quero saber
Bom.
tudinho dessa história. Uma rádio que conta a história da região da Bacia do Cercadinho, que é ali o
Isso mesmo.
bairro Marajó, isso? Aquela
É,
região, né?
um dos bairros que, né, que a bacia engloba é isso. E é isso, né? Numa hora dessa, tô de problema, numa situação normal, a gente estaria falando aqui de carnaval, etc. Mas em tempos de isolamento, são outros assuntos, né? Assim, eu acho até que a gente vai, durante o carnaval, vai falar um pouquinho de carnaval também, vai ser uma hora boa para refletir um pouco sobre essa trajetória nossa aqui na cidade, sobre a nossa cidade, e esse é um pouco o tema que eu vim hoje conversar com você aqui. Porque durante a quarentena, o tempo do isolamento social, eu recebi um convite, ainda antes, né, do isolamento, mas durante o isolamento ele foi que aconteceu de fato esse projeto, que ele se chama Córregos Vivos, né? E ele foi uma mostra realizada de trabalhos ligados à arte, enfim, aos estudos sobre cidade, enfim. Ela aconteceu, a produção desses trabalhos aconteceu todo durante o período da quarentena. Curiosamente, sobre o tema da cidade, o que é um tema que a gente, enfim, está falando sobre cidade, mas está tendo pouco acesso, né? A gente não está saindo tanto, etc. Mas não tá, a gente não está deixando de pensar sobre ela, talvez assim, até pela falta dela, assim, né? Então, um dos braços desse projeto foi um trabalho que a gente fez, um pequeno grupo que chamava Histórias Locais, que fez um trabalho relacionado às histórias relacionadas à Bacia do Cercadinho. E esse trabalho ele ganhou a forma de um livro, né? Ele é um livro virtual. E ele virou também um podcast. E aí é curioso, Tuti, porque me lembrou muito a época que eu trabalhava aí com vocês na rádio. Eu
Com os
sou
colegas.
a coluna colega, né? Porque esse podcast se chama Rádio Cercadinho, justamente porque eu tive uma participação aí na rádio durante um bom tempo com a Valesca, fazendo
Foi
uma coluna,
bacanérrimo,
que o tema era a cidade, né? A gente abordava diversos caminhos, assim, temas da cidade de Belo Horizonte, né? E esse é um dos temas, vamos dizer assim, né? O tema das águas. A gente chegou até a abordar isso no, no, durante a coluna lá com a Valesca. E aí a gente foi levantando alguns depoimentos, tudo com o pessoal lá da, principalmente a gente aí, enfim, a Bacia do Cercadinho, para quem talvez seja mais leigo no assunto, como eu era também. Eu cheguei nesse projeto assim, conhecendo tudo, né, meio disposto a estudar, entender melhor essa história. Talvez quem mora ali no Buritis tenha mais notícia disso, né, dos córregos Ponte Queimada. Para quem mora ali em Palmeiras, Marajó, Betânia, naquela região ali, na, né, região oeste, ou quem não mora, que quando está saindo de Belo Horizonte ali pela via ali do BH Shopping e tal, quando olha para a sua direita, ali existe uma mata, né, uma reserva ambiental, que é uma reserva ali das nascentes da própria Bacia do Cercadinho. Então, talvez para quem não é morador, talvez já tenha visto aquela mata que fica ali à sua direita, de quem está saindo, e à esquerda de quem está chegando em Belo Horizonte, né? Enfim, então a gente começou a coletar depoimentos, tudo, do pessoal mais antigo do lugar, conversando com alguns moradores que chegaram lá por volta talvez dos anos 60, talvez até alguns antes, etc. E eles foram relatando para a gente as mudanças muito radicais, né, que a região passou. Então a gente tem relatos desde de uma época que ali era uma mata cheia de plantas, animais, água abundante, uma mata, enfim, que ficava bem próximo da cidade, né, enquanto a cidade ainda não tinha crescido para aquele vetor. E a gente foi acompanhando pela fala desses moradores as mudanças, né, as mudanças que a cidade foi sofrendo, principalmente com o avanço, vamos dizer assim, da especulação imobiliária, enfim, o avanço do... Uhum. E com, principalmente aí nessa época, 60, 70, quando Belo Horizonte dá um salto muito grande de população e se torna uma metrópole, né? Chega ao seu primeiro milhão de habitantes, né, no final dos anos 60. Uhum, uhum.
Agora, então, existe, Guto, existe lá no cercadinho aquela história de rios que foram cobertos, foram tapados?
Não, essa é a grande característica do lugar. Né? Essa é a grande característica mais marcante, assim, porque lá é uma região que eu acho que a escolha da região é pautada nisso, porque os córregos estão, os córregos, né, da bacia, né, uhum. desses córregos que correm lá, correm a céu aberto. E aí, isso veio numa época também, esse convite, você lembra, no passado foi as chuvas de janeiro foram um negócio, assim, que destruíram tudo, e esse tema veio à tona, né, do tipo assim... também Belo Horizonte canalizou todos os seus rios, etc. Então, a resposta mais imediata foi tipo assim, não pode canalizar mais. Então, eu acho que esse trabalho veio nesse esforço também de tentar se debruçar sobre os córregos que correm a céu aberto em Belo Horizonte ainda, e tentar entender, inclusive, a complexidade dessas relações, né? Assim, também só destamponar, enfim, ele é um processo muito mais complexo da cidade, né, esse dos tamponamentos dos rios. É importante a gente olhar em perspectiva quando foi que Belo Horizonte deu esse salto em cobrir todos, e como que aquela região ali testemunhou, de alguma forma, essa discussão de uma maneira muito particular, mas ao mesmo tempo exemplar, né, ela é uma região que a gente pode entender a cidade de Belo Horizonte diversos dos seus problemas, enfim, e até imaginar futuros possíveis, né, assim, principalmente em relação às águas, quando a gente se depara com uma região como aquela, assim, né, com seus problemas, uhum. Com as coisas que deram errado, né, com as coisas que seguem sendo tocadas de uma maneira equivocada. Mas então é isso, é um exercício de passado, mas também de futuro, sabe, de a gente tentar imaginar com a história para trás. Enfim, pontos aí que a gente possa imaginar melhor, né? Imaginar mais livremente, de uma maneira mais saudável a nossa cidade.
Com certeza, e esse impacto, Guto Borges, do passado, ele reflete agora no presente, claro. Né? E é bom a gente conscientizar para que isso não se repita, né? E é engraçado pensar que a gente é de uma cidade, mora numa cidade que foi planejada, né? E é engraçado isso, né? Que hoje é esse caos, né? Às vezes a gente fez áreas da cidade que é verdadeiro caos, cara, né?
Não. E tem uma coisa interessante sobre o planejamento, Tuti, porque esse planejamento, um pouco da escolha do território, se deu, né, da vinda para cá, pela abundância em águas da região. Uhum. Mas o plano, em alguma medida, não levou em consideração, assim, ele era um plano muito retilíneo, né, um plano muito técnico, o do Aron Reis, e que, de alguma forma, a tendência era essa de retificar, né, vamos dizer, o mundo natural, que servia como estrutura, né, como infraestrutura para esse plano, não uma infraestrutura natural. Assim. Então, ele é muito pouco adaptado, se a gente pode dizer assim, ou flexível, vamos dizer assim, ao território. É como se esse plano já existisse, ele foi colocado sobre um território que era o nosso, desconsiderando muito das características do lugar, assim, né? A gente, enfim, isso é uma observação, assim, que, enfim, teria que ser mais cuidadosa, assim, quando a gente fala isso, mas eu acho que isso reflete quando a gente vai para a região quando a gente está falando lá da oeste, né, esses bairros, durante muito tempo, eles eram considerados, assim, muito longe, fora da cidade mesmo, talvez até esse, assim, 70, uhum. Final dos anos 70, só aí que a gente começa a ouvir falar, né, do Buritis, dos anos 80, dessas ocupações.
Ódios d'água é ali também, não é? Ódios d'água também, aquela região.
Mais pra cima. Que agora tem um crescimento também no Ódios d'água, daquelas regiões ali das festas, dos motéis, etc. Mas é isso, assim, é uma região que manteve seus traços rurais mesmo, assim, semi-urbanos, durante até os anos 70, né? E aí é curioso, Tuti, que é uma coisa que aconteceu nos anos 70, final dos anos 70, que segue, né, depois do final dos anos 60, que foi o seguinte, os centros das cidades, principalmente Belo Horizonte, se degradou muito com o aumento, né, principalmente com o aumento dos carros, das vias, etc. Então, quem tinha mais dinheiro em Belo Horizonte começou a querer mudar para uma região fora da cidade, em contato com a natureza, etc., mas mantendo ali o seu acesso, os seus privilégios ao emprego, tudo dentro da cidade. Então, é uma coisa que se repete hoje, ali no Belvedere, em Nova Lima, que as pessoas, o centro da cidade se torna mais difícil de viver, né? Porque, enfim, uma espécie
de poluição, barulho, tudo, né? Tudo ficou...
violência, inundações.
Muito maior, inundações,
E aí você joga o problema, deixa o problema, né? O problema causado pelos carros, etc., deixa ele no centro da cidade, e agora na pandemia a gente vê isso, né, assim, o tanto de gente que está procurando sair da cidade, né, procurando casas ao redor de Belo Horizonte, etc., sendo que a gente precisa repensar as nossas cidades, imaginar que cidade que é essa também, que vira um sofrimento tão grande viver numa cidade na medida que fecha o shopping. Então essa cidade não pode estar sendo bem vivida nesse sentido, né, uma cidade que precisa de espaços abertos e tudo mais. Então, o momento é de repensar as cidades também, né, os nossos modos de vida, e o nosso grande pano de fundo para o nosso modo de vida, quem está aqui na cidade, é a cidade. Então, é importante, eu acho que é um momento legal, assim. Então, eu estou vindo aqui falar um pouco sobre podcast, sobre esse assunto, mas um convite também para que a gente possa refletir e pensar nas nossas cidades nesse momento.
Falar junto, né? Falar junto. E Guto Borges, as grandes metrópoles hoje, já há um tempo atrás vem acontecendo, é engraçado isso que você citou, as pessoas das metrópoles querendo ir para o mato, né? Querendo ir para sair do centro da cidade, aí os centros passam a ser somente comerciais, são abandonados, você vai no centro da cidade no fim de semana, você está num lugar fantasma, né? Uma cidade fantasma, parece que não tem ninguém, né? Porque o comércio está fechado e as pessoas não moram, os moradores, diminuiu muito o número de moradores. E eu tenho sentido, e tenho visto no mundo inteiro, que essa retomada do centro está voltando também.
Isso. As pessoas a gente retoma aí, talvez, aí, o tema do carnaval.
Porque
existe essa tentativa, principalmente através desses vetores culturais, e, enfim, se a gente for ver o próprio exemplo do LGMCs, que ele ocupa regiões consideradas já descartadas, né? Como, por exemplo, embaixo de um viaduto no centro da cidade, né? Assim, e torna aquilo ali pulsante, aquilo ali talvez um dos pontos mais vivos da cidade. Eu acho que isso faz a gente recolocar, né, redesenhar essa cidade que começa a degradar seu centro e correr para fora, né, mas ao mesmo tempo mantendo seus privilégios de acesso à cidade, etc. E principalmente com essa eminência muito grande do automóvel. Então a gente começa a viver essa cidade de novo, né, redesenhar na nossa imaginação que cidade é essa. Né, a própria, a gente estava falando desses movimentos culturais, eles são muito importantes para injetar, vamos dizer, de novo... vida, né, nessas artérias aí, que são as artérias que ficam só sendo ocupadas pelos carros, enfim, e tampa. Numa região ali, se a gente for pensar também, onde o próprio duelo acontece, passa um rio, né, no principal, quem recebe aí, a gente está falando da bacia do Cercadinho, mas ali a gente tem a bacia do próprio Arrudas, que recebe muitas das águas que passa por Belo Horizonte, né, e aí essa é uma questão, um convite também para repensar a cidade a partir das suas bacias, que é uma forma muito interessante, muito importante de se repensar. Esse é um dos objetivos do projeto, né? A partir dessa.
Agora, Guto, como é que faz? Como é que faz, Guto? Você é historiador, está com esse projeto bacana, com essa rádio agora no podcast. Aí, como é que as pessoas. Qual é o primeiro passo para comunicar com você ou para ouvir a rádio? Como é que faz?
O primeiro convite que eu tenho, Tuti, é para o www.córregos, acho que é Córregos Vivos, ou mostra Córregos Vivos.
Córregos Vivos.
.com.br. Porque lá a pessoa vai ter contato com todos os trabalhos que foram desenvolvidos. Tem ficções em vídeo, tem, enfim, diários de viagem feitos pelo Google Maps, para como aqueles viajantes antigos. Tem muita coisa legal, assim. Tem pintura, exposições,
lembrando podcast. E lembrando que esse projeto é um grupo constituído de artistas, arquitetos, antropólogos, ambientalistas, professores, historiadores, biólogos e moradores da região, né, que são os mais importantes aí, e da cidade, né? Todo mundo participando.
Então, junto e misturado. Então a pessoa, quem quiser conhecer melhor os trabalhos, pode entrar aí e lá vai estar na área das histórias locais, tanto o livro produzido pelo Paisagens Móveis, que Maria Vaz e Bárbara Lissa, que tiraram fotos também, né? E está lá o meu trabalho, junto com o do Pablo, das meninas também, que é a Rádio Cercadinho, que é um podcast. Agora, se a pessoa quiser escutar direto o podcast, pode ir no Spotify, vários tocadores, né? Quase todos esses tocadores, e procurar por Rádio Cercadinho, que a pessoa vai ver lá os episódios, é uma série de 5 episódios. A pessoa vai ver e vai poder escutar, enfim, né, falar comigo depois, só ligar que o Tuti tem meu telefone, tem meu contato.
Com certeza. Agora, não podia deixar para terminar o papo, falar um pouquinho de carnaval com você, que é um dos... gente, se cada cidade desse Brasil tivesse um historiador como o Guto, já seria uma felicidade. Agora, tem um historiador que é carnavalesco, é felicidade em dobro, cara. E aí, você estava me contando em off aqui que já até criaram nomes engraçados para os blocos durante a quarentena. Agora, como é que
pois
é mesmo?
Eu vi aqui que tem alguns que é assim... o mamá na Coronavac, que seria o mamá na vaca. Eu vi que tem o me beija que eu tô negativada. O bloco unido do sem samba, que é quietinhos. Fez demais. Sem samba.
Genial, cara. Agora, você que vai poder me informar isso. Eu ouvi outro dia, não sei se é boato, que, pelo menos eu ouvi falando Rio de Janeiro mais, que a previsão deles é julgar um carnaval em julho. Isso mesmo?
Junino, um carnaval junino. Bom, Tuti, é uma aposta, né? Principalmente para, enfim, eu acho que com fins comerciais, etc., para quem vive, tem, né, muito... Depende, né, dos desfiles e tudo mais... É uma aposta, né? Vamos ver como que vai se sair esse carnaval junino, se vai ter quentão, se vai ter feirinha. Porque a gente já tem nossa festa junina, né? Assim, vamos ver como conviver essas duas festividades aí no meio do ano, né?
Vai, tomara, né? Que essa vacina venha logo, que todos nós ficamos negativados.
E podemos
ir para a rua, né? Para fazer o que a gente mais gosta, cantar e pular carnaval, né?
Com certeza, eu acho que, e talvez isso, né, o meio do ano talvez seja muito perto, né, talvez a gente ainda tenha que esperar um pouquinho mais para retomar, né, as ruas.
Podia ser início da primavera, né, não? Já o verão é o apogeu da primavera, então a gente começa na primavera para esse apogeu aumentar aí para o verão.
Antecipo de 2021, a gente antecipa, né, o carnaval.
Augusto Borges, então o contato aí é corregosvivos.com.br, tem podcast. Tem tudo lá sobre a bacia do Cercadinho, sobre essa história toda aí. E parabéns, Guto, mais uma vez, viu, por esse projeto bacana.
Vou falar com você, Tuti. É bom sempre rever aqui as pessoas, conversar com as pessoas, porque a gente anda tão cada um no seu canto que é sempre um prazer conversar com alguém.
Também. Guto, obrigado, viu? Fica aí, Guto. Obrigado, viu? Valeu. Beijo.
Beijão, tchau.
Valeu, Guto. Valeu pelo papo. Obrigadíssimo. Vamos agora ouvir os Minos de Minas. Vamos ouvir Cristiano Cunha, pessoal do Coladeira e Lucas Avelar.